Olá, queridos ouvintes do Atletas Low Carb. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio que vai mexer com sua visão sobre saúde e qualidade de vida. Eu sou o André Burgos e hoje temos uma conversa que pode ser o divisor de águas na sua jornada. Hoje tenho a honra de receber dois convidados que são verdadeiros exemplos de superação. O Dr. William, médico, internista e intensivista, emagreceu 18 quilos e deixou para trás a artrite psoriásica. E a Maria Vitória, ex-obesa, maratonista, graduanda de nutrição, nos inspira com sua resiliência, conhecimento e determinação. E o que você vai aprender neste episódio? Bem, você vai aprender como a alimentação pode ser a chave para transformar a sua saúde, estratégias práticas para melhorar sua composição corporal, insights valiosos sobre low carb, cetogênica, jejum e muito mais. Então ajustem seus fones de ouvidos e venham comigo. Este é o episódio 560 do Atletas Low Carb. Preparem-se para uma jornada de conhecimento e transformação. E lembrem-se, a saúde está ao seu alcance. Então, queridos ouvintes, vamos começar. E agora começa o nosso podcast. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Atletas Low Carb, recebendo mais uma vez, MV, o grande Dr. William, que é um cara, o cara é fantástico. E a gente vai falar de um tema que o Dr. William não só conhece, como domina. William, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
Pô, gente, eu que agradeço, é uma grande honra ter a oportunidade de conversar com vocês, que trazem tanta informação boa, de qualidade, para que as pessoas possam aí melhorar o seu tanque de guerra, melhorar a saúde do seu corpo e viver vidas mais felizes. Esse é o grande objetivo. Então, se eu puder contribuir com alguma coisa nesse sentido, estou sempre à disposição.
MV, boa noite.
Boa noite! Boa noite, André. Boa noite, William. É um prazer receber você aqui de novo, né? E pessoas capacitadas, pessoas top aqui, é o lugar. Quem quiser lives de qualidade é aqui no Atletas Low Carb. E hoje, com certeza, teremos mais uma aí recheada de informações.
Voando com os brinquedinhos, tem mais uma novidade aqui, olha só. Olha aí, uma vinhetinha para a gente começar. Rapaziada, para quem estiver chegando agora, deixa aqui sua pergunta, seu comentário. Tem uma turma boa chegando. Tá grande Reinaldão, Reinaldão Pelegrino tá na área, olha só. Tá aí na área. Celina também, boa noite. Simone, boa noite. Turma tá chegando, deixa sua dúvida, sua pergunta. A gente vai falar de um tema bem interessante, que é artrite psoriásica. Eu me lembro que na última live que a gente fez, William, você relatou a sua experiência com comida de verdade, recuperação da saúde. Para quem não viu ainda, eu deixo aqui a recomendação, tá? Assista a live que a gente fez com o Dr. William. Mas para quem está chegando aqui de paraquedas, não conhece ainda a sua história, Dr. William, se apresenta aqui e fala um pouco dessa sua trajetória, William.
Show, vamos lá. Cara, eu sou o pai da Aurora e do Benjamin, o marido da Cassie e médico desde 2012. E a minha especialização original é em medicina intensiva, médico da UTI, né? Então, lá dentro que eu trabalhei grande parte da minha vida, e eu conhecia apenas essa medicina, a medicina do paciente passivo e do médico ativo, o paciente deitado na cama e o médico tomando as decisões por ele. Pois, desde 2013, eu tive o diagnóstico de uma condição autoimune, chamada artrite psoriásica, que é uma variante da psoríase cutânea que a gente conhece, onde ocorrem inflamações articulares migratórias. Então, eu tinha quadros recorrentes de artrite. E eu, como paciente, me submeti à medicina que eu conhecia, então. Procurei os melhores médicos, os melhores tratamentos possíveis e fui empilhando medicamentos aí ao longo de bons 5 anos. Ao final de 5 anos de tratamento, eu já utilizava o que a gente chama de o teto terapêutico, tudo que existe de recurso da medicina convencional, eu usava, utilizava corticoide, utilizava anti-inflamatório, utilizava medicamento imunossupressor, e mesmo assim eu nunca tinha tido um alívio completo da minha doença. E eu nem achava isso estranho, porque ao pesquisar pela literatura da artrite psoriásica, a gente tem ali a informação de que é uma doença crônica e progressiva, né? Então, eu me dei por vencido, e aquilo que não tem solução, solucionado está, então eu imaginei que não houvesse nada que eu pudesse fazer a respeito disso. E assim eu vivia, com uma dor articular constante, com dificuldade de marcha, em virtude de uma artrite do calcâneo. Quem me conhece daquele tempo lembra que eu mancava bastante. Uma artrite de ombro, que também me machucava muito. Para que eu pudesse digitar no computador, eu tinha que puxar com a outra mão, a mão para cima do teclado, né? E com diversas dores, então. Eu tinha uma vida carregada de dor crônica. Só que em 2018, tudo mudou, André. Porque em 2018, nasceu a força que faz a gente vencer qualquer barreira, que é o nosso filho, né? Então nasceu o Benjamin, meu primeiro filho, meu filho mais velho. E logo depois do nascimento do Benjamin, eu fui aos poucos percebendo que eu não conseguiria, com aquela doença como estava, ser o pai que eu queria ser para ele. Então, numa noite fatídica, que eu conto que foi talvez a noite mais importante da minha vida até agora, a minha esposa pediu que eu buscasse o Benjamin no berço para que ela pudesse dar de mamar para ele na cama. E ao chegar no berço do Benjamin, eu não conseguia me curvar, nem me esticar, eu não conseguia pegar o meu filho no fundo do berço, eu não conseguia resgatar o meu filho chorando no seu berço. E aquela situação me fez chorar muito inicialmente, senti muita raiva, mas me fez posteriormente decidir que a partir daquele momento eu não terceirizaria mais a responsabilidade da minha saúde, eu ia fazer alguma coisa a respeito da melhora da minha saúde. E aí, conversando com o reumatologista que me acompanha até hoje, eu perguntei para ele no dia seguinte: cara, o que eu posso fazer? Me diz uma coisa que eu possa fazer para melhorar a minha qualidade de vida, porque eu tô aqui, pai de um recém-nascido, não consigo me abaixar, não consigo pegar ele no colo, me sinto impotente, me sinto incapaz, não tô sendo o pai que eu quero ser. Ele disse: cara, não tem muito o que a gente fazer nesse momento, né? Nós estamos com todas as medicações que tu pode utilizar. Mas aí, despretensiosamente, ao final da ligação, ele falou para mim: a única coisa que eu percebo aqui, cara, é que tu tá com uma composição corporal um pouquinho ruim, tu tá com um acúmulo de gordura um pouquinho maior que seria o ideal para ti. Na época eu pesava 81 quilos, eu tenho 1,68 m. E não tinha obesidade, mas tinha um sobrepeso significativo. E aí ele falou: cara, na maior parte das doenças autoimunes, estar mais magro causa menos atividade inflamatória por si só e melhora a resposta aos medicamentos imunobiológicos, como que tu tá usando, porque eles são aplicados no subcutâneo, então eles são sequestrados pela gordura. Quem sabe tu tenta dar uma emagrecida, foi isso que ele falou para mim na finaleira ali. E aí, cara, isso era uma coisa que eu podia fazer, então me deu um lampejo de esperança, né, André? Eu pensei: cara, emagrecer eu acho que eu consigo, deixa eu estudar isso aqui, eu como intensivista, entendo de evidência científica, deixa eu ir atrás do que existe disponível a respeito de emagrecimento.
Isso foi em qual ano, Luiz? Tá?
Isso foi, era em 2018, final de 2018, tá? Isso era mais, a noite fatídica foi em setembro de 2018, e isso deve ter sido ali começo de outubro de 2018. Então, comecei a pesquisar dietas. E aí, num lugar e em outro, alguém recomendou um blog, que todo mundo já passou por esse blog. É, o blog do Dr. Souto. Aí cheguei no blog do Dr. Souto, na época era Low Carb Paleo, eu acho o nome do blog, né? Aí, cara, comecei a ler os artigos dele, e aquilo fazia sentido, e ele sempre trazia referência bibliográfica, e intensivista é um cara que por natureza é muito cético, né, porque não existe muita margem de erro dentro da UTI. Então eu comecei a ver que as coisas que ele afirmava tinham um embasamento científico, e disse: cara, quer saber, vou tentar essa low carb aí. Comecei a fazer uma paleo, né? Comecei uma dieta paleo, fiz um mês, em um mês perdi uns 4 quilos, comecei a ter menos dor, me senti um pouco mais solto, a coisa começou a funcionar um pouquinho mais. Eu, nossa, olha só, que coisa maluca isso, tá fazendo algum sentido, entende? Aí eu tinha um diário onde eu registrava quantas medicações de resgate que eu usava por mês, né? Que eram os anti-inflamatórios mais potentes. vi que o número tinha dado uma boa diminuída no último mês, me empolguei. E aí, num dos artigos dele, eu vi que ele citou a dieta cetogênica e ele fez uma referência assim, ah, é uma coisa mais experimental, não tem comprovação científica, mas, né, tem esses potenciais mecanismos de atividade anti-inflamatória dos corpos cetônicos e tal, não sei o que. Eu disse, cara, quer saber?
Aqui, né? Na situação que você tava, né, meu filho? Qualquer coisa que não fosse mais um remédio, né?
Qualquer coisa que não fosse chupar prego ou criar urso polar, eu tava topando já. E aí, cara, comecei a fazer a dieta cetogênica. E aí o troço foi muito rápido, André. Muito rápido, numa proporção de que as pessoas que me conhecem e são do meu círculo acreditam em mim. Mas uma camada além, a pessoa já não acredita quando eu conto. Porque eu comecei a cetogênica mais ou menos em dezembro de 2018, e em março de 2018 eu fui consultar no reumatologista. Proteína C zerada, VSG zerado, sem dor articular, não usava mais anti-inflamatório. Ele ficou assim, cara, vamos diminuir medicação. Eu nunca tinha diminuído medicação ao longo de todo o tratamento.
Só aumentava, né?
Só aumentava, só somava, só aumentava a potência. E ele, cara, vamos diminuir medicação. E começamos a diminuir medicação, diminuir medicação, diminuir medicação. E chegamos a um imunobiológico que ficou em um quarto da dose utilizada inicialmente. Então, tiramos duas medicações, cortamos uma por 25%, né? E assim eu fiquei até janeiro desse ano, 2024, quando eu apliquei pela última vez o imunobiológico. E neste momento eu estou sem medicação, isso é uma coisa até que poucas pessoas sabem, né?
Uhul! Cadê as palminhas lá, André? Cadê as palminhas aí do seu brinquedinho?
Olha aqui,
peraí. Olha aí. E, então essa é a história, né, André? Só que isso tudo era anedótico, porque era a minha história, funcionou comigo, né? E sempre na busca, assim, de evidências científicas robustas que subsidiassem eu tornar essa prática uma conduta justificada para os meus pacientes. E aí que, 3 dias atrás, eu recebi um artigo de um ensaio clínico randomizado, né? Falando sobre dieta cetogênica para controle da artrite psoriásica, né? Então... cara, eu não consigo expressar em palavras a minha emoção quando eu li esse artigo, e a gente pode conversar mais sobre ele aí.
Vamos já, sim.
Mas, em resumo, cara, a mudança da minha alimentação mudou a minha vida, mudou o médico que eu sou. Como eu comentei com vocês mais tarde, eu decidi fazer uma pós-graduação em nutrologia, né? Para mim ter ali alguma coisa para mostrar para os pacientes por que eles estavam sentando no meu consultório ouvindo sobre alimentação. E desde então... a minha atuação foi se voltando progressivamente para isso, e hoje eu posso dizer que eu sou mais médico de estilo de vida do que médico intensivista, porque a minha atuação tem sido dentro do consultório e aqui, nesse palco virtual, onde a gente recebe pedrada, mas também recebe uns abraços, né? Essa tem sido a minha vida, orientar pessoas sobre como se comportar para fortificarem seu corpo e deixar ele combater as doenças, porque ele faz isso de forma muito mais eficiente do que a gente faz.
Com certeza.
Maria Vitória Abreu, olha só, a gente já falou, cara, de muita situação aqui, bem específica no atleta low carb, de tudo que a gente possa imaginar, mas de artrite psoriásica, até algumas doenças autoimunes, a gente nunca trouxe um tema tão específico. E aí, MV, as pessoas se acostumam com doença.
Exatamente.
Dieta equilibrada é normal, comer de tudo um pouco é normal, as pessoas vêm adoecendo, mas a gente vê tanto, é tão comum que a gente acaba se acostumando. E quando a gente levanta a hipótese, não, melhora a alimentação, uma dieta cetogênica parece que é algo milagroso, né?
O André, nós, né, eu e você, nós já fomos obesos, né? E a gente tinha tanto probleminha que a gente cresceu, né, acostumando com aquilo, que a gente não fazia a menor ideia que aquilo tinha a ver com alimentação. Eu, por exemplo, eu tinha uma psoríase aqui no dedo, que a minha pele ficava em carne viva aqui. Ela não melhorava por nada. Eu nunca ligava uma coisa com a outra, que um problema de pele tinha a ver com as farinhas que eu estava comendo. Como assim? O problema de pele é da pele, entendeu? O problema do pé é do pé. As pessoas têm essa tendência a achar que o que acontece naquele local é um problema do local. Ninguém imagina que quase tudo que acontece no seu organismo tem a ver com o que você come. Né? Porque o substrato, as coisas que a gente come, elas circulam pelo nosso corpo inteiro, elas não passam no seu intestino e vão embora, não, amiga. o que você come, uma parte ela é absorvida, outra parte vai embora, né? Menos a carne, que a carne é tão nutritiva que a gente come, ela praticamente é toda absorvida, quase nada vai embora, né? E tudo que você come cai no seu sangue. Então, se você come coisa boa, chega coisa boa nos seus tecidos, nos seus órgãos, né? Até lá na ponta lá, na raiz do seu cabelo, tá chegando tudo que você come. Agora, se você só come porcaria, vai chegar porcaria no seu corpo todo. Aí é óbvio que você vai desenvolver uma série de doenças, uma série de problemas de pele, de doenças mentais, doença de tudo, enquanto é tipo, hipótese que você pode imaginar, tem a ver com o que você come, né? Então a gente cresceu vários anos ali com problemas que a gente nem imaginava. E daí quando a gente tira essa porcariada toda que a indústria produz e a gente passa a comer comida de verdade, principalmente quando a gente entra em cetose, né, que aí já é um outro estágio muito mais legal, né, a gente começa a sentir os efeitos dos corpos cetônicos, cara, é um negócio tão absurdo que a gente vê tudo aquilo que a gente já tinha acostumado, que a gente já nem tinha previsão de um dia melhorar, a gente vê tudo desaparecendo, tudo, tudo some. Meu dedo, que era cheio de problema da psoríase, sumiu, desapareceu. Eu tinha psoríase no cotovelo também, sumiu. E N, se eu for falar dos problemas que eu tinha, que nós vamos ficar aqui até amanhã, sumiu tudo. De forma que hoje, quando aparece qualquer coisinha no meu corpo, eu já ligo o alerta, assim, que eu falo, opa, tem alguma coisa errada. O que, que eu comi? O que, que tá errado aqui? Né? Porque qualquer mini espinha que aparece aqui, eu já sei de onde veio. Né? E antigamente a gente não fazia a menor ideia, né?
William, olha só, recebi um feedback, a Vanessa disse que está sem som no YouTube. Para você que estiver ao vivo, me dá o feedback aqui se sua imagem está ok, tá? Se precisar fazer algum ajuste, dá o feedback aqui. Eu acho que não, porque o Reinaldo está comentando aqui. William, olha só, foi coincidência, tá? Acho que no ano passado a gente bateu um papo com o William aqui, a gente, se não me engano, falou sobre doenças inflamatórias, respiração e doenças inflamatórias, alguma coisa assim, respiratórias, e ele contou a sua história da artrite psoriásica, que ele emagreceu, se não me engano, 18 quilos, o William, e a gente combinou a live aqui, porque o William, ele domina muita coisa sobre alimentação e saúde, inflamação, saúde metabólica, só que nessa semana, quando a gente fez a arte aqui, a gente trouxe, não, vamos falar sobre artrite psoriásica, e coincidentemente, o William tinha colocado lá nos seus stories um comentário do artigo, e aí, William, pode falar, comentar um pouco desse estudo que teve?
Então, André, a gente tinha evidências anedóticas, né, de melhora de doenças autoimunes, das mais diversas doenças autoimunes, com dieta cetogênica. Existem muitos relatos, né? Mas relatos de caso lá na pirâmide das evidências, eles estão bem embaixo. Não dá para a gente se embasar nisso para tomar as nossas decisões frente a um paciente. A gente pode se arriscar com isso, mas a gente não pode arriscar ninguém. E até onde eu sei, e creio que isso é algo que eu pesquisei bastante, então provavelmente esteja correto, não existia nenhum ensaio clínico randomizado comparando diferentes intervenções nutricionais em termos de resultado de melhora de sintomas e de marcadores inflamatórios para artrite psoriásica usando a dieta cetogênica. Então isso era uma lacuna que precisava ser preenchida, né? E aí, por coincidência, o mesmo cara que a gente falou agora há pouco, hoje estamos na sexta, terça-feira, o Dr. Souto me manda um zap, uma mensagem lá no Telegram, na verdade. William, olha só, li esse artigo e lembrei de ti. E que eu me deparo, então? Um ensaio clínico randomizado, para aqueles que não são da área da saúde, isso é um experimento científico. Então é uma evidência de qualidade extremamente robusta. Um ensaio clínico randomizado comparando duas dietas, duas intervenções nutricionais para pacientes com psoríase e artrite psoriásica. Quais foram as duas intervenções nutricionais comparadas? A queridinha de todo mundo, dieta mediterrânea, que ninguém pode falar mal, é que nem aveia e suco, se falar mal é pecado.
Sagrada!
E a vilã dieta cetogênica, essa dieta perigosa.
Né? Gosto demais!
Então, essas foram as duas dietas comparadas. E esse estudo, ele contou com alguns artifícios estatísticos muito interessantes. Por exemplo, ele foi um estudo onde houve crossover. O que significa crossover? Todos os pacientes foram submetidos a todas as intervenções. Então, o paciente ele começava com 8 semanas de Mediterrânea, fazia 6 semanas de washout, ficava sem nenhuma intervenção nutricional, fazia 8 semanas de cetogênica. ou o contrário, né? E todas as dietas, elas eram isocalóricas, ou seja, elas visavam promover exatamente o mesmo emagrecimento. As calorias eram quantificadas para que só o emagrecimento não justificasse a melhora dos sintomas. Então, é um trabalho com um desenho estatístico muito interessante. A gente pode confiar muito no que esse trabalho nos diz. Ok, e o que aconteceu, então, pós intervenções nutricionais? Os pacientes emagreceram nas duas dietas, afinal eram dietas hipocalóricas, mas, estranhamente para alguns, não para nós que já estamos habituados a ver isso, eles emagreceram em média 7 quilos no grupo da Mediterrânea e 10 quilos no grupo da dieta cetogênica, né? Então isso já é uma coisa que falaria a favor da dieta.
Mesmo tendo a mesma quantidade de calorias, né?
Mesmo com o exato mesmo aporte calórico, né? E aí a gente
estranho, pode falar, né? Porque caloria é igual...
Exato, e aí a gente pode falar sobre tantos experimentos do David Ludwig mostrando que a redução da taxa metabólica basal é menor numa dieta cetogênica, enfim, a eliminação de corpos cetônicos na urina, no ar, né, que é uma forma de eliminar energia, mas enfim, não precisamos entrar nesses pormenores. Fato é que a atividade da doença inflamatória, autoimune, psoríase, não é emagrecimento, então vamos lá ver o que a gente tem de objetivo, né, dentro de uma doença inflamatória. Bom, a gente tem marcadores séricos de atividade inflamatória. Por exemplo, um marcador muito importante na atividade da artrite psoriásica é a interleucina 6. E uma outra interleucina muito importante também é a interleucina 17. Essa não é rotineiramente dosada, mas ela é um marcador conhecidamente associado à maior atividade da doença. O que aconteceu com esses marcadores após as intervenções? Na dieta cetogênica, a redução da interleucina 6 foi 2 vezes maior do que na dieta mediterrânea. E da interleucina 17, 3 vezes maior. Então a redução foi absurda dos marcadores inflamatórios na dieta cetogênica. E aí o mais cético dos seguidores aqui pode pensar, tá, mas... Exames laboratoriais são desfechos secundários, né? Eu quero saber como é que o paciente se sente. Para saber como o paciente se sente, a gente tem 2 recursos. Um score de atividade da psoríase cutânea, chamado PASI, e um score de atividade da artrite psoriásica, chamado DAPSA. E esses 2 scores foram aplicados nos pacientes. E o que aconteceu com esses scores? Na dieta cetogênica, o PASI caiu para menos da metade do basal, menos da metade, e teve uma pequena redução com a dieta mediterrânea, provavelmente secundária ao emagrecimento. O DAPSA caiu para menos e menos da metade, para quase 1/3, né? O marcador de atividade da artrite psoriásica caiu profundamente com a dieta cetogênica e não se alterou de forma estatisticamente significativa com a dieta mediterrânea. Então, o que esse estudo nos mostra com evidência de qualidade, confiável e que é reprodutivo? Que existe algo na dieta cetogênica que é anti-inflamatório, que não é só a facilidade com que promove emagrecimento. E aí, mecanismos para isso existem diversos e com certeza com esse resultado tão animador, né? A gente vai ter mais estudos agora tentando ver por qual mecanismo a gente é. Meu palpite é que tem a ver com a circulação de corpos cetônicos, né? Tem realmente a ver com o efeito anti-inflamatório, antinecrose do próprio corpo cetônico. Mas isso o tempo vai nos dizer. O engraçado é que esse trabalho foi inspirado, o pesquisador principal se inspirou num relato anedótico de uma mulher de 40 anos que estava por iniciar imunobiológico e ao adotar uma dieta cetogênica, ela conseguiu reduzir tantos sintomas que não precisou iniciar a terapia imunobiológica. E isso está relatado no corpo do texto do artigo científico. Então, por isso é tão importante que a gente fique aqui batendo na tecla, porque daqui um pouco alguém se inspira e tem o recurso para estudar isso. Mas o fato é que agora a gente pode falar com propriedade que dieta cetogênica é uma ferramenta terapêutica segura e eficaz para tratamento dessa doença autoimune.
Ô, Dr. William, já tem artigos publicados falando que o BHB, o beta-hidroxibutirato, né, que é o principal corpo cetônico que está presente no nosso sangue, O beta-hidroxibutirato, ele tem um papel muito importante na inflamação, porque ele desliga um inflamossomo chamado NLRP3. Então, isso já tem vários artigos publicados mostrando isso, que ele vai lá e desliga esse inflamossomo. Então, ele consegue ter esse papel anti-inflamatório, né, que a gente sabe tão bem. Isso, por exemplo, né, quando a gente trata pessoas com câncer e dieta cetogênica, a gente sabe que pacientes oncológicos, eles já têm normalmente uma perda de massa magra muito grande devido à inflamação causada pela doença, né? Então, eles perdem músculo muito rápido, o paciente definha. E quando eles colocaram esses pacientes oncológicos em dieta cetogênica, em ensaios clínicos já, que já tem vários, né, com pacientes oncológicos, para a surpresa de muita gente que achou, né, que se o paciente oncológico já perde muita massa magra normalmente, com essa dieta cetogênica, então agora que ele vai morrer, agora que ele vai definhar mesmo, porque essa dieta cetogênica já, né, todo mundo acha que ela faz perder massa magra, só que para surpresa de muita gente, durante os ensaios clínicos, os pacientes oncológicos que foram submetidos à dieta cetogênica, eles tiveram preservação de massa magra, justamente porque os corpos cetônicos vão lá e desligam esse inflamossomo, diminui a inflamação, porque diminui o excesso de glicose no sangue, né, diminui a insulina, a gente para de fornecer glicose para o tumor, então o estresse oxidativo do paciente já diminui naturalmente, e a gente tem a produção de corpos cetônicos, né, que é um plus, que ainda vai lá para poder desligar esses inflamossomos e preservar a massa magra do paciente. Então, isso a gente não está falando, tirando da cabeça, não. Isso já tem vários ensaios clínicos mostrando isso, que a dieta cetogênica tem um papel de preservar a massa magra em pacientes oncológicos, por exemplo. A gente sabe que ela preserva massa magra em todo mundo que faz, né? Mas essa dos pacientes oncológicos foi uma grande surpresa para a medicina, principalmente por causa desse papel anti-inflamatório dos corpos cetônicos, que é o mesmo papel que acontece nas doenças neurológicas, na epilepsia, que já é sabido há mais de 100 anos, né? O papel anti-inflamatório dos corpos cetônicos na epilepsia, né? Então, isso, para quem estuda cetogênica, já não é novidade nenhuma, né? E no seu caso, foi mais uma amostra disso, né?
É verdade. Na verdade, né, Vitória, a aplicação em oncologia, talvez fora do emagrecimento, tenha sido a primeira aplicação que contou com o suporte de ensaio clínico randomizado, né? Uhum. Faz algum tempo já que eu proponho isso para os pacientes oncológicos que me procuram. Eu até tenho oncologistas aqui na minha cidade que me encaminham visando esse tipo de terapia metabólica. Uhum. Né, o principal objetivo de preservar a massa magra, porque isso foi o que foi comprovado em ensaio clínico randomizado. Mas aí, quando a gente entra em mecanismos, como tu falou dos inflamossomos aí, dentro de oncologia existem mecanismos que propõem que haverá uma melhor velocidade de crescimento tumoral com a dieta cetogênica também, né? Pela mudança das vias anabólicas que a dieta cetogênica gere, né? Ela reduz um pouco a dependência da insulina e do IGF-1, por exemplo, no anabolismo, e esses são fatores que estimulam o crescimento tumoral. Então, eu acho que a dieta cetogênica vem muito forte para ser um dos arsenais terapêuticos da nutrição, né? E é bem importante uma coisa, desculpa te interromper, mas eu vi que o Reinaldo perguntou ali e é uma
exato,
coisa...
Exato, eu estava esperando isso agora.
Existe uma diferença entre uma dieta cetogênica intuitiva, visando apenas emagrecimento ou otimização da queima de gordura, e uma dieta cetogênica terapêutica, onde se tem uma intenção de atingir níveis específicos de concentração de corpos cetônicos, principalmente beta-hidroxibutirato. Uhum. No caso do artigo em si, eles não fizeram menção à aferição. Então, eu acredito que foi uma dieta cetogênica intuitiva, prescritiva, né?
A tradicional, né?
A tradicional. Agora, para muitos casos, como, por exemplo, nesse caso que a Maria Vitória falou de preservação de massa muscular, né, e até como terapia metabólica do câncer, né, em concomitância aos tratamentos convencionais, se visa um GKI, que é uma razão que se faz, Glucose Ketones Index, bem baixo. Então, a dieta tem que ser com uma construção bem mais específica e uma monitorização bem mais frequente.
Exatamente. Eu trabalho com a doutora Janaína, né? Então, a gente já tem o costume de medir o GKI nos pacientes oncológicos, dieta cetogênica terapêutica, junto com os suplementos que justamente bloqueiam essas outras vias metabólicas que você citou. Porque o tumor, ele tem uma plasticidade metabólica muito grande. É, inclusive, se você não fechar essas vias, o tumor começa a usar até corpos cetônicos também como energia para ele. Então, tem que ter todo um tratamento metabólico, não é só a dieta cetogênica, né? Muita gente acha, não, eu vou só fazer a dieta cetogênica e vou parar de fazer meu tratamento tradicional. Não, não, nada disso, nada disso. É, o tratamento metabólico do câncer, ele é um pouco mais complexo. Ele envolve a dieta cetogênica para diminuir o fornecimento de glicose para o tumor, porque no primeiro momento, a energia que o tumor usa é a glicose em grande quantidade, né? A mitocôndria está lesada, ela tem um problema na mitocôndria. Então, eles estão fermentando para caramba, estão usando muita glicose como fonte de energia, está produzindo muito ácido lático, né? Só que uma vez que você diminui esse fornecimento de glicose, o tumor ele vai dar um jeito de buscar outras vias metabólicas e utilizar gordura e utilizar corpos cetônicos, e ele vai se virar. Por isso que o tratamento metabólico do câncer envolve dieta e suplementos que vão inibir as outras vias para fazer com que o tumor morra de fome. Essa é a ideia, né? E funciona bastante. A gente tem visto aí vários estudos, vários casos com tratamento metabólico do câncer, dieta cetogênica e suplementos, que tem funcionado bastante. Não é promessa nenhuma de cura, tá, gente? Isso precisa ficar muito claro, porque tem pessoas que têm cânceres mais avançados, a gente não pode prometer cura de forma alguma. Mas que é uma opção, dentro desse cenário que a gente tem hoje, que é só remédio, 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 a gente tem um cenário de mais uma possibilidade de tratamento para o câncer, né?
William, só para deixar a promessa aqui, porque esse tema ele gera muito interesse em geral, principalmente por profissionais da saúde, então só para deixar registrado, a gente vai deixar a referência desse estudo que o William mencionou aqui na descrição do vídeo e do podcast, tá? No YouTube e no podcast.
Perfeito.
William, para quem está chegando aqui agora, e também tem pacientes que têm o diagnóstico de artrite psoriásica, outros de psoríase, outros de artrite reumatoide, então dá para você diferenciar aqui a característica de cada um?
Claro, claro. Vamos lá, então. Né? A gente tem diversos tipos de doenças autoimunes. As doenças autoimunes, elas compartilham um parâmetro, que é o fato de que o nosso sistema imunológico passa a atacar estruturas que pertencem a nós. Né? Então, por exemplo, no caso de uma doença autoimune inflamatória intestinal, né? A gente tem retocolite ulcerativa, Crohn. O que acontece? Nossas células de defesa, nossos soldados de imunidade, eles vão lá e atacam o enterócito, a célula que está presente no intestino. E por isso, causam erosões, inflamação, redução da absorção dos nutrientes e problemas. Quando a gente tem doenças que atacam as articulações, são comuns, né? Artrite reumatoide, espondiloartrite indiferenciada, espondilite anquilosante, artrite psoriásica. O que essas doenças têm em comum? Algumas células inflamatórias, células imunológicas, vão atacar as estruturas articulares. E o tipo de célula que vai atacar vai dizer para nós qual é a doença que está causando, qual é o soldado que se descompensou ali e está atacando estruturas do seu próprio país, da sua própria nação. Né? Às vezes esse diagnóstico é extremamente difícil e muitas vezes o paciente fica categorizado com um diagnóstico sindrômico até que uma manifestação permita um diagnóstico preciso. O que que significa? Às vezes o paciente tem um quadro inflamatório no intestino e não fecha para Crohn, nem para retocolite, nem para doença celíaca, ele fica caracterizado como síndrome do intestino irritável. E aí até que uma manifestação caracterize especificamente. Quando é dor articular, às vezes o paciente fica caracterizado como espondiloartrite indiferenciada. Ainda não apareceu exatamente a raiz da doença. Por que que isso é ruim? Porque quando a gente tem um nome para a doença, a gente tem normalmente um arsenal terapêutico mais direcionado. Né? A medicina convencional ela atua melhor quando a gente sabe exatamente com o que a gente está lidando. Então, quando eu tenho lá uma artrite psoriásica, eu sei que o imunobiológico secukinumab funciona muito bem para ela. Né? Quando eu tenho uma outra doença em outra articulação, que não é artrite psoriásica, pode ser que o tocilizumab funciona melhor para ela, e assim por diante. Por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque independente do diagnóstico da causa da dor articular, né, do diagnóstico específico, que tem que ser buscado constantemente, mas nem sempre é atingível, quando nós falamos em modificações de estilo de vida, e aqui estamos falando de uma modificação potente de estilo de vida, que é a dieta cetogênica, estamos falando de uma intervenção que, em tese, não atua em mecanismos específicos, mas no sistema como um todo. Então, tem o potencial de beneficiar todas essas condições inflamatórias, né? E é uma intervenção nutricional, que já tem estudos mostrando que é segura. Então, ela não é um medicamento que pode te causar uma imunossupressão e te levar a uma infecção grave. Ela é uma mudança de comportamento alimentar que, na pior das hipóteses, vai te emagrecer. Então, é bem importante que as pessoas entendam que, independente do seu diagnóstico específico, e isso é da alçada de um reumatologista acompanhar e indicar o tratamento, as mudanças de estilo de vida com potencial anti-inflamatório, elas têm a capacidade de tratar todas as doenças inflamatórias, né? E cada vez a gente vai tendo evidência de uma diferente, que essa estratégia que a gente gosta tanto impacta, né? Então a dieta cetogênica vem aí se firmando como uma alternativa terapêutica adicional, né? Como um recurso, uma ferramenta terapêutica adicional para tratar essas condições.
Que bacana. Olha só, tem uma pergunta aqui. Eu ia perguntar exatamente isso ao Ina. Para ficar claro para o paciente, principalmente, que está chegando aqui, teve o diagnóstico de artrite psoriásica, no seu caso, qual foi ou quais foram as principais mudanças na alimentação, intervenção dietética que você fez, que resultou até agora, há poucos meses, a retirada total da medicação? Porque tem uma pergunta aqui, olha só, da Silvana. Boa noite. A dieta cetogênica é só carnes, ovos, salada e um pouquinho de frutas? É. Vamos lá. Então, deixa só o Dr. William explicar o que é e como ele fez, tá?
Foi uma grande jornada, viu, Silvana? E de várias mudanças. Mas as primeiras modificações que eu fiz na minha alimentação foi remover alimentos que supostamente poderiam causar inflamação, né? Que a gente tem evidências que em boa parte da população eles podem causar reações inflamatórias. A gente chama isso de dieta de eliminação ou remoção de gatilhos inflamatórios. E a estratégia que eu escolhi na época é a dieta paleo, né? Onde a gente remove grãos e cereais por seu conteúdo de ácido fítico e as, né? O grão e o cereal eles são o bebê da planta, então eles têm mecanismos para se proteger da digestão. Então eu tirei grãos e cereais, eu tirei o glúten, que a gente sabe que para boa parcela da população, mesmo algumas pessoas não celíacas, ele é inflamatório, eu removi os lácteos, né? Eu parei de consumir doces, porque o açúcar em alta concentração, quando ele é rapidamente absorvido, ele é um gatilho imunológico, ele causa reação inflamatória, existem estudos mostrando isso, né? Eu cortei da minha vida os óleos vegetais de extração química, onde são usados solventes para sua extração, então são os óleos de soja, canola, todo óleo feito a partir de semente, né? Eu reduzi drasticamente o meu consumo de bebida alcoólica. Então, a minha alimentação ficou baseada em vegetais, carnes, ovos, gorduras naturais, como a banha de porco, como o óleo de coco, como o abacate, como as oleaginosas, raízes e tubérculos eram o meu aporte de carboidrato, frutas, né? Nunca na forma de suco, porque o suco concentra o açúcar delas demais, mas frutas na sua forma integral. Essa era a minha alimentação, Silvana, lá no início. E foi possível. Promoveu uma boa melhora. Depois, eu optei por adotar uma estratégia cetogênica. E o que é a estratégia cetogênica? Quando a gente fala em cetogênica, a gente está fazendo menção aos corpos cetônicos. Então, normalmente, o nosso corpo ele não produz uma grande concentração de corpos cetônicos, pelo menos não na dieta moderna. Nossos antepassados produziam. O que são corpos cetônicos? Quando existe uma certa escassez de carboidrato, ou seja, os níveis de glicose baixam a partir de uma determinada faixa, o corpo entende que talvez o cérebro, que é um tecido que não consegue usar o ácido graxo na sua forma convencional, vá ficar sem energia. Então ele comanda para o fígado que o fígado pegue gordura e transforme a gordura em pequenos elementos energéticos muito semelhantes à glicose, chamado corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, eles são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e alimentar o cérebro de energia. Então, a cetose nutricional é o aumento da concentração de corpos cetônicos para que o cérebro funcione utilizando esse substrato energético. E isso só ocorre quando existe uma escassez de carboidrato. Por isso que quando eu decidi fazer a dieta cetogênica, eu aí cortei raízes e tubérculos, passei a consumir as frutas que tu mesmo falou aqui, o abacate, o coco, frutas que não têm um conteúdo significativo de açúcar. E assim eu consegui que meu corpo produzisse os corpos cetônicos e surgiu o efeito que eu desejava em termos de acompanhamento. Depois, ao longo da minha vida nos últimos anos, eu experimentei com diversas dietas. Dieta carnívora fiz por um tempo, dieta paleo fiz por um tempo, dieta primal, incluindo lácteos, né, fiz por outro tempo, aí fazia um ciclo de cetogênica, fazia jejuns mais prolongados, depois fazia só jejum intermitente. Hoje a minha alimentação ela está mais num estilo paleo, né, com alguns períodos de cetogênica. Então, essa é mais ou menos a forma como eu conduzo. Mas é importante lembrar que ao longo desse caminho, eu praticamente zerei meu consumo de álcool, eu passei a dar ao meu corpo o tempo de sono que ele requer, e o meu corpo requer umas boas 8 horas e meia por noite de sono. Então eu passei a fazer uma higiene do sono, abandonei plantões noturnos, abri mão de remuneração importante para isso, né? Então eu fui ajustando a minha vida para ter um comportamento cada vez mais anti-inflamatório. No último ano tenho me dedicado muito a fazer atividade física de forma muito consistente. Então abandonar os medicamentos tem sido uma construção. Isso é bem importante que as pessoas entendam, porque normalmente as pessoas querem começar por isso. E a preocupação da gente tem que ser ficar bem. De início a gente usa todas as ferramentas que estão ao nosso alcance, e depois, lentamente, a gente vai tentando remover aquelas que não fazem mais sentido. Mas é um processo contínuo. O André falou isso numa vez que a gente conversou. Não tem linha de chegada. O Reinaldo Pellegrino também gosta de usar essa expressão. A construção da saúde não tem linha de chegada.
Exatamente.
Vitória, existe uma confusão sobre a cetogênica que as pessoas, enfim, querem saber o que é que eu posso comer na cetogênica. Não é só sobre o que pode comer. Porque a dieta flexível, você, enfim, passa fome e come de tudo um pouco, mas controla. A dieta da sopa é só líquido. A cetogênica é uma estratégia nutricional que induz o metabolismo a entrar em cetose. Então, existe um controle mais específico, né, MP?
Existe, né? Na cetogênica, ela é um pouco diferente da low carb hiperproteica, por exemplo. Porque se a gente comer muita proteína... Ah, esse é um erro, muita gente não sabe, né? O que que faz a nossa insulina subir? Principalmente os carboidratos, né? Os carboidratos dão picos enormes de insulina, mas as proteínas também estimulam a produção de insulina. Não é tanta quanto o carboidrato, mas um pouquinho ali, o necessário. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha carboidrato disponível na natureza igual a gente tem hoje, né? Então, os seres humanos, a gente comia basicamente carne, né? Dos bichos que a gente caçava. E a gente precisava manter massa magra, né? A gente precisava de músculo. E como que a gente ia fazer músculo sem insulina? Não tem como, né? Sem carboidrato. Então, a natureza, a mãe natureza, criou os aminoácidos insulinêmicos. Quando a gente consome proteínas, esses aminoácidos vão lá e cutuca o pâncreas lá e fala, ô, produz insulina aí. Aí o pâncreas vai lá, libera a insulina, e essa insulina ajuda no ganho de massa magra. Ou seja, a gente não precisa de carboidratos para ganhar massa magra. A própria proteína já tem essa sinalização da insulina na conta certa, na medida certa, que a gente precisa para poder fazer o nosso músculo crescer. Então, o que que acontece? A produção de corpos cetônicos, ela é inibida quando a gente tem aumento da insulina, tá? Quando a gente quer emagrecer, a gente aumenta a proteína, porque a gente quer emagrecer. Então, a gente não precisa estar em cetose para emagrecer, tá? Geralmente, a gente fica ali numa cetosezinha mais baixa e tal, mas é de boa. A gente não precisa de corpos cetônicos para emagrecer. Não é, não são os corpos cetônicos que fazem a gente emagrecer, tá, gente? O que faz a gente emagrecer é déficit calórico. Depois a gente pode falar sobre isso. Porém, quando a gente quer emagrecer, a gente aumenta a proteína. Ou seja, o aumento da proteína aumenta um pouquinho a insulina, diminui os corpos cetônicos, mas não estou preocupada com eles ali nesse momento, porque eu quero emagrecer. Agora, quando a gente está no tratamento de uma doença, né, que a gente precisa de ter corpos cetônicos altos, porque a gente precisa justamente desse efeito anti-inflamatório que os corpos cetônicos têm, eu já não posso mais comer a quantidade de carne que eu comeria numa low carb hiperproteica. Na cetogênica terapêutica, principalmente, a quantidade de proteína é a quantidade que a gente chama de normoproteica. Não é nem muito, nem pouco. É a necessária. É 1,5.
É próxima do mínimo, né?
É próxima do mínimo. É 1,5 ali, gramas de proteína por quilo de peso, justamente para não aumentar a insulina desse paciente, para não inibir a produção de corpos cetônicos, porque eu quero a cetose dele, ó, alta, eu quero cetose ali a 4.0, 5.0, 6.0 de cetose. E para aumentar a cetose, eu tenho, então, que colocar a proteína ali mais próxima do limite inferior, e esse paciente vai ter que consumir mais gordura, porque os corpos cetônicos, eles são produzidos justamente a partir da quebra das gorduras. Então, quando a gente quebra uma gordura, né, um ácido graxo de cadeia longa, e pode ser o que está estocado na gente, quanto pode ser o que a gente come também. Então, a gente, por exemplo, tem que suplementar a TCM, né, uma pessoa que está fazendo uma dieta cetogênica terapêutica para tratar Alzheimer, para tratar epilepsia, essa pessoa tem que suplementar a TCM, justamente para aumentar a ingestão de triglicerídeos de cadeia média, que rapidamente viram corpos cetônicos no fígado. Eles já começam a ser absorvidos, inclusive, lá no estômago. É uma das poucas coisas que são absorvidas já no estômago, porque o estômago ele não tem função de absorção. Mas pequenas, poucas substâncias, né, igual o TCM, que está muito presente lá no leite materno, né, o leite das nossas mães, tem TCM. Justamente para poder induzir a produção de corpos cetônicos nos nossos bebês. Para quem não sabe, nós nascemos em cetose, tá, gente? Os nossos bebês consomem esse TCM que está lá no leite materno, esse TCM já é absorvido logo no estômago, para já gerar energia para o bebê, gerar energia para o cérebro, para os músculos, né, para todos os tecidos. Então, a dieta cetogênica terapêutica, ela é diferente da cetogênica normal, porque tem muita gente que vive de cetogênica como estilo de vida. E não precisa ser aquela cetogênica com 75% de gordura. Essa, que é bem mais alta em gordura, que pode chegar a 75% de gordura, é a cetogênica terapêutica, aquela que foi feita para aumentar corpos cetônicos mesmo, para deixar o cara com 4, 5.0 de cetose, na alta. Então, a gente tem algumas variações, tá, gente, da cetogênica, não é tudo igual. Tem a cetogênica mediterrânea, tem a cetogênica terapêutica, né, e aí a gente tem variações que dependem do tipo de tratamento que a pessoa precisa. Agora, para emagrecimento, que é o que a maioria das pessoas buscam, nem precisa ser cetogênica, pode ser low carb. Pode ter uma abóbora moranga, pode ter uma beterraba, por exemplo, que na cetogênica já não rola, uma beterraba crua raladinha ali, uma cenoura raladinha crua, numa low carb hiperproteica, isso pode acontecer. Mas numa cetogênica, por exemplo, uma beterraba, uma cenoura já pode atrapalhar a produção de corpos cetônicos. Então, tudo isso tem que ser analisado de acordo com a necessidade do paciente.
Maravilha. Esclareceu muito, né? William, olha só, queria a sua opinião. Queria entender qual a sua opinião sobre o futuro de uma abordagem cetogênica. Porque até bem pouco tempo, no passado muito recente, a gente vê ainda, né, muito receio, muito bloqueio, muito preconceito. Porque mesmo no campo da medicina, muitos profissionais criam bloqueio e preconceito sobre a abordagem cetogênica. Só que já há bastante tempo, tem numerosos, incontáveis ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises mostrando segurança, eficácia em várias abordagens, várias estratégias, vários tratamentos. Inclusive, agora você falou da artrite psoriásica. E você utilizou um termo que, para mim, pegou até agora, né? Que a medicina vai encontrar na cetogênica como um dos arsenais terapêuticos aí. E eu queria entender a tua perspectiva, a tua visão do futuro sobre a cetogênica hoje, tanto na nutrição, quanto no meio médico, na aceitação de uma abordagem cetogênica.
Então, André, eu acho que a coisa está mudando, tá? E está mudando rápido. Eu acho que normalmente a aceitação ela segue uma curva exponencial, né? O início é bem difícil, e aí à medida que as pessoas vão mudando seus conceitos, elas vão contaminando outras e a coisa vai tomando uma proporção maior. A gente já tem, até 10 anos atrás, um médico orientar uma dieta low carb, o cara tinha que ter uma personalidade muito forte, porque ele ia sofrer muitas críticas. Hoje, a alimentação low carb ela é recomendada pela maior parte das sociedades de endocrinologia e de diabetes no mundo. No mundo, né? E, infelizmente, a sociedade brasileira está bem atrás nisso, mas a sociedade australiana, a sociedade britânica, elas recomendam dieta cetogênica. Elas listam a dieta cetogênica como uma das três possibilidades de colocar diabetes em remissão. E as outras duas são cirurgia bariátrica e dieta hipocalórica com shake, né? Que é super hipocalórica, se eu não me engano, 800 calorias por dia. Então, no fim das contas, a dieta cetogênica é a intervenção menos radical dessas três, né? Então, eu acho que as pessoas aos poucos estão começando a acreditar mais na cetogênica. E aí, como tu mesmo disse, a gente tem estudos de segurança, a gente tem estudos fazendo cetogênica em diferentes populações, como a Maria Vitória falou, em oncológicos, em pacientes autoimunes, para emagrecimento, para remissão do diabetes. Então, eu acho que logo vai ser visto como um recurso terapêutico. O jejum intermitente vai ser visto como um recurso terapêutico. É obrigatório para todo mundo? Não. É uma bala de prata? Não. Mas é uma coisa que a gente pode tentar e que é segura, né? E quando a gente tem uma intervenção cujo potencial benefício é enorme e o potencial dolo é muito pequeno, o paciente não é livre até que ele saiba que ele tem essa opção. Ele só é livre depois que ele sabe que essa opção existe e ele diz que ele não quer fazer. Então, eu sinto já que com o corpo de evidências que a gente tem, nós que somos profissionais de saúde, temos a obrigação de fornecer essa opção para os pacientes. E eu acho que com o tempo isso vai ser o senso comum, né? Se o pessoal vai gostar da cetogênica mais do que da mediterrânea, não, eu acho que não. Por quê? Porque a mediterrânea deixa comer um pãozinho, a mediterrânea deixa comer o comfort food, né? E as pessoas querem acreditar naquilo que elas querem que seja verdade. Mas eu acho que a cetogênica vai ser descriminalizada, sem sombra de dúvida.
Porque, infelizmente, até hoje, é triste. Por exemplo, existe confusão, até alguns profissionais da saúde divulgam isso, chamando a cetogênica de uma dieta da proteína. E acabam criando um preconceito, pacientes renais, por exemplo, tem ensaio clínico randomizado com pacientes renais, que não é hiperproteico, mas ao comer a quantidade normal de proteína, mas tirando a substância processada, tem melhoras. E aí, aqui nas lives, a gente conversa, a gente sempre se acompanha nas redes sociais, a gente vê uma coisa, mas parece que o mundo lá fora ainda está carregado de má informação, né?
E a gente ainda defende uma dieta que vai no contrassenso de diversas agendas, porque é uma dieta baseada em produtos de origem animal e existe uma agenda de, né, condução da alimentação para uma alimentação plant-based. Seria a primeira vez na história da evolução da espécie humana que a gente andaria para trás, né? Porque desde da troca da descida da árvore do chimpanzé, a gente só vem comendo mais carne, mas agora a gente quer fazer o caminho contrário.
Nenhum povo caçador-coletor prosperou sem carne, né?
Exatamente. Então, mas enfim, essas agendas atrapalham bastante. Mas a ciência supera isso, né? Isso são tendências que a ciência supera. Então, eu acredito que em breve as pessoas vão dizer: ah, não, eu acho legal, tenta lá, vamos ver se dá certo. Tal.
É aquele negócio, né? Quando a gente chega num ponto que a dor tá tão grande, né, doutor William? A gente chega ao ponto de falar assim: ah, vou tentar esse negócio da moda aí, porque tudo que eu já tentei, nada funciona. Então, eu vou tentar essa dieta da moda, né? É aí que a pessoa assusta e fala: que isso, tô melhorando. O que aconteceu comigo, né? Eu falei: cara, esse negócio tá me parecendo dieta da moda. Como assim? Os carboidratos são essenciais? Como que eu vou correr sem carboidrato? É, mas ó, eu tô lesionada, já engordei 12 quilos, ficar comendo banana com aveia e pão integral não tá funcionando. Eu vou entrar nessa dieta da moda aí? Que vai que dá certo, eu emagreço o que eu preciso emagrecer, depois eu volto a correr, põe meus carboidratos de novo e tá tudo certo. Né? Pois é, aí você descobre que o negócio é muito melhor do que uma dieta da moda, né?
Verdade.
Inclusive, tem uma pergunta aqui no Instagram do Cadimelo. Boa noite, como fica essa dieta para quem pratica esportes de endurance, tipo triatlon? O que vai acontecer, principalmente, é que você vai melhorar sua capacidade de usar a gordura corporal para energia, vai conseguir se exercitar por longas horas sem precisar suplementar nada.
É muito Precisa provável. Comer banana, doutor William, para poder dar lá? Explica aí.
Não me comprometa.
Não comprometeu. Você já fez um post lá essa semana falando que quem quer melhorar a flexibilidade metabólica não precisa comer banana, que, aliás, a banana pode atrapalhar a flexibilidade metabólica. Agora você tem a chance de se defender aí, porque o pessoal te bateu horrores lá no
post. Caiu na net, não foi, meu
Deus? Você já se comprometeu. Agora a gente está te dando a chance de resolver o problema.
É uma das incoerências que eu mais encontro no consultório. A pessoa resolve fazer uma atividade física, medíocremente, como qualquer pessoa que começa a fazer uma atividade física começa medíocre, né? Eu me considero um atleta medíocre até hoje. E aí, visando perda de peso, visando flexibilidade metabólica, a primeira coisa que ela quer saber é quanto de energia ela deve suplementar durante essa atividade física. Então, a pessoa quer lá gastar, mas ela quer saber onde é o próximo posto de gasolina para ela abastecer durante a atividade física, para não fazer nenhum déficit com a atividade. Isso é uma coisa que me deixa louco, mas quando a gente eu aprendi já que quando a gente fala mal de banana, aveia e suco, é melhor.
Vamos integrar. Bom, é banana, ó, presta atenção, vou te dar o catálogo completo. Banana, aveia, suco, pão integral, tapioca e cuscuz. Arroz e feijão também costuma entrar nessa lista. Se falar mal disso, cara, é pedrada na tora, assim, na hora.
Margarina tá entrando também.
Margarina tá entrando também, né? Mas na margarina até que o pessoal já tá acordando. Mas esses que eu falei, ó, é pão integral, tapioca, cuscuz, aveia, sucos banana. Integrais, banana. Ah, que se falar mal disso aí, acabou, o mundo cai na sua cabeça. E aí aquela coisa, né? A pessoa, ela quer descarregar o celular, imagina que eu quero acabar com a bateria do meu celular. Só que toda hora eu vou lá e enfio ele na tomada. Você não vai acabar com a bateria dele nunca. É a mesma coisa, a pessoa quer diminuir o percentual de gordura, ela quer melhorar a flexibilidade metabólica, ela quer usar a carga, né, a energia dela de gordura como fonte de energia, só que ela não para de ir lá e ligar ela na tomada, né? Ela não para de comer carboidrato, ela não para de comer banana, aveia, ela acha que para fazer atividade física ela tem que ir lá e comer mais carboidrato, ela não vai nunca conseguir usar essa gordura dela como fonte de energia se ela não para de comer carboidrato. O carboidrato sempre tem a preferência na queima, gente, sempre.
Eu hoje postei sobre o fracionamento proteico, vamos ver se não vai vir briga também, porque quando eu falo que não precisa comer de 3 em 3 horas, o pessoal também costuma se ofender. Eu normalmente mandava eles seguirem o Reinaldo Pellegrino, que o Reinaldo Pellegrino faz uma refeição por dia e tá bombadinho aí. Mas agora a gente tem evidência científica sobre isso também, então eu posso usar menos o Reinaldo e mostrar os artigos pra galera.
Tá vendo, Reinaldo, de onde seus haters estavam vindo, né? Quem tava mandando hater lá pra você, ó, descobriu.
Olha só, William, você falou da sua experiência com jejum, fala mais detalhes aqui, como é a sua experiência com jejum? Jejum longo, quantas refeições você faz por dia?
Eu já experimentei, a minha configuração atual de alimentação é um jejum de 16 horas por dia, assim, eu nem considero isso jejum intermitente, eu já gosto mais da nomenclatura alimentação de tempo restrito, né? Então, normalmente eu faço aí três refeições dentro dessa janela, no final de semana eu tomo café da manhã com as crianças, aí amplio um pouco isso, mas eu já experimentei bastante com jejum, inclusive, André, isso aqui, né, tomara que a literatura nos respalde com isso, mas por enquanto é uma coisa anedótica, quando eu tenho crise de dor, uma coisa que elimina a dor articular é o jejum prolongado. Cara, inequivocamente, já fiz isso várias vezes. Então, passou das 24 horas ali, quando os corpos cetônicos estão bombando, a minha dor começa a diminuir muito. Então, quando eu estou com rigidez, estou com dor, eu faço um jejum prolongado. Tem mais de ano que eu não faço, porque tem mais de ano que eu não tenho uma crise grave de dor. Mas eu já fiz até de 96 horas. E, cara, suave, porque quem já fez jejum mais prolongado sabe que depois de 24 horas a fome passa completamente, né? Tu tá ali inundado de corpos cetônicos e a maior parte das pessoas tem gordura para queimar, eu tenho gordura para queimar, então tá ali, o tanque é grande, o corpo não se preocupa mais com comida, bora render. Então a gente se sente assim um super-herói, porque a gente fica com menos necessidade de sono, mais energia, não tem fome, não perde tempo com nada. Então é uma sensação bem curiosa. Nas duas vezes que eu fiz jejum de mais de 48 horas, eu comi só porque, pá, vou comer porque tá ficando chato já ficar em jejum tanto tempo, mas eu realmente não sentia fome nenhuma. E me sinto muito bem. Tanto em jejum só de água, quanto em jejum com caldo de ossos. Acho que são coisas assim que ninguém que não é experimentado nisso deve tentar fazer logo de início, mas que desenvolver a habilidade de tolerar o jejum é uma coisa bem interessante. Cerca de uns 2 anos atrás, eu coloquei um sensor, um Libre, E fiz um jejum de 3 dias com a galera acompanhando nos stories. E ao final desse jejum, eu fui dar uma volta de bike ali. Fiz 40 quilômetros, usando livre. Glicemia na chegada em casa era 45, 46, e eu tava inteiraço, zerado, né? Então, assim, a gente subestima a capacidade da nossa máquina, do nosso corpo, né, André? Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, feita para sobreviver, feita para extrair até a última gota do que a natureza pode fornecer. Então, eu acho que o jejum, ele é uma maneira da gente se libertar também dessa dependência de refeições tão próximas, dessa irritação que a gente sente quando não come. Mas eu começaria pela intervenção nutricional. E uma pessoa que quer ficar safa em jejum, fazer uma cetogênica torna a gente automaticamente tolerante ao jejum. Então, eu acho que é uma boa maneira de começar nisso.
Ô, William, e para quem dá plantão, vira à noite em hospital, para pessoal que tá lá fazendo aquelas cirurgias que demoram horrores para acabar, né? Será que o jejum seria uma alternativa boa para os profissionais de saúde, pessoal da enfermagem, da medicina, que dá um plantão pra caramba e só tem aquelas comidas ótimas no hospital? Será que seria uma alternativa?
Ah, eu acho que sim, Maria, porque se tu for olhar para as pessoas que trabalham nos turnos noturnos, tu vai ver que a prevalência de obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica aumenta dramaticamente, né? Porque tem estudos mostrando que a privação do sono aumenta o aporte calórico, essas pessoas não têm a regulação metabólica que o ciclo circadiano correto provém. Então, essas pessoas já têm um perfil de risco para doenças metabólicas. Então, eu acho que permanecer em jejum é uma coisa muito importante. Eu tinha uma regra quando plantonista, faz algum tempo que eu não faço plantão noturno mais, mas eu tinha uma regra, que era eu mantinha meus horários de alimentação, jamais comer fora do meu horário, que pelo menos isso eu ia tentar manter a configuração do ciclo circadiano. Mas acho sim que esses lanches noturnos que o pessoal faz e que por lei é obrigado que eles tenham à sua disposição, eles fazem mais mal do que bem para essa população.
Certeza, comer de madrugada é tipo um tiro no pé, assim, gigante, é péssimo.
Péssimo. Péssimo.
Comer de madrugada é péssimo.
Olha, sobre a glicemia, o William trouxe um ponto importante, a glicemia de 40 e pouquinho. William, até no meio da saúde, eu ouso dizer que quase a totalidade dos médicos, porque a gente, se for tração percentual, vai ser 0, alguma coisa, vai dizer que glicemia de 42, cara, 40 e pouco, é improvável, é mentira do William. E por que isso, William? Como você está vivo aqui e chegou com a glicemia de 40 e pouco?
Aí a gente entra na questão da flexibilidade metabólica, né, André? O nosso corpo atua com sistemas de feedback. Então, tudo aquilo que a gente usa no nosso corpo, ele aprimora. Tudo aquilo que a gente não usa, ele esquece. Então, como a gente na alimentação convencional estimula demais o sistema carboidrato-insulina, raramente a gente tem a necessidade de uma extração acelerada de gordura do nosso reservatório. Então, o corpo vai perdendo a habilidade de fazer essa extração. Então, quando existe uma insuficiência de carboidrato e os níveis de glicose se reduzem, o corpo não sabe mais buscar na gordura aquela energia que ele precisa. E o paciente tem sintomas de baixa de energia, hipoglicemia. Então, com frequência, pacientes com resistência insulínica, com uma glicemia de 70, estão sintomáticos. Pacientes diabéticos que utilizam insulina já, às vezes, com uma glicemia de 90, 100 já estão sintomáticos. Só que quando a gente anda no sentido oposto, buscando aprimorar a nossa flexibilidade metabólica através de uma dieta mais restrita em carboidrato, através do jejum, da atividade aeróbica em zona 2, né? A gente vai tornando o corpo eficiente de novo em extrair essa energia. Nosso corpo vai aprendendo que ele precisa ter mais mitocôndrias para poder oxidar gordura. E assim, quando os níveis de carboidrato se reduzem, ele consegue puxar a energia do estoque, energia que foi feita para a gente viver aí 30 dias sem comer se fosse necessário, ele consegue puxar essa energia e fazer com que a gente funcione no mesmo passo. Então, uma pessoa treinada, né? Treinada em jejum, treinada em dieta cetogênica, ela é capaz sim de ficar assintomática com uma glicemia de 40. O Angus Barbieri, que é aquele cara que foi submetido ao maior jejum na história,
Eu ia comentar isso agora.
382 dias em jejum, né? Isso é um relato científico, não é uma coisa anedótica, é um artigo científico. No final da intervenção nutricional dele lá, muito corajosa, a glicemia dele era 27, 25. E ele era assintomático, porque o corpo dele aprendeu a viver da gordura dele, tanto que ele perdeu 120 quilos de gordura ao longo desses 380 dias, né? Então, essas são habilidades que a gente tem, mas elas não estão mais muito bem treinadas, porque a alimentação moderna não permite. Mas a gente ainda tem a chave para abrir esse estoque, é só ter vontade.
Olha aqui, ano passado, em dezembro, eu fiz também um jejum de 5 dias, e eu medi glicose e cetose todos os dias, e a glicose chegou aqui, ó, 42.
O nosso
a cetose chegou a 5,1.
Aí, ó, cetose terapêutica aí, André. Gente, o nosso organismo, ele é muito eficiente na produção de energia e ele economiza o máximo possível. Então, quando a gente está produzindo muitos corpos cetônicos, igual o caso do André, igual o caso do Dr. William, a produção de corpos cetônicos, que a gente chama de cetogênese, ela inibe a gliconeogênese, porque produzir glicose é um processo metabólico que custa caro para o nosso organismo, tá? Ele é um processo metabólico caro, ele usa outros substratos, né, do nosso organismo, que não são açúcares, para produzir glicose. Então, quando a gente está queimando gordura, né, a gente está ali produzindo corpos cetônicos, o nosso organismo sempre precisa de glicose, sempre. A gente não pode zerar a glicose nunca, tá? Só que o nosso fígado é que faz esse papel. E como é o fígado que faz esse papel de regular a produção de glicose, quando a gente está queimando gordura pra caramba, né, ali produzindo corpos cetônicos, ele automaticamente diminui a produção de glicose, que ele fala, ué, tá tendo energia sobrando aqui, tá vindo esse monte de corpos cetônicos aqui que ele mesmo produz, né, o próprio fígado produz os corpos cetônicos. Então ele fala assim, não, ué, você tá tendo energia de corpos cetônicos, eu vou diminuir a glicose, vou deixar a glicose ali no mínimo que você precisa só para as células do cérebro, né, que são as que precisam realmente de glicose. Então o fígado deixa a sua glicose baixinha. Isso é muito comum em quem faz cetogênica terapêutica, né? A gente vai medir o GKI, a pessoa assusta, ela vira e fala assim, nossa, eu acho que eu tô com hipoglicemia, a minha glicose tá 40, meu aparelhinho tá piscando aqui. Aí eu falo assim, amigo, deixa eu ver sua cetose. Aí na hora que a gente vê a cetose, tá lá, 5,0 de cetose. Aí eu pergunto assim, você tá sentindo algum sintoma? Você tá com dor de cabeça, náusea, sudorese? Você tá assim, você tá vendo a visão turva? A pessoa, não tô sentindo nada, tô ótimo, tô com muita energia. Aí eu falo assim, então pode ficar tranquilo, você não está com hipoglicemia. Você simplesmente tá tendo uma inibição da produção de glicose, porque você tá produzindo esse monte de corpos cetônicos aí. Seu organismo, ele vai economizar energia, ele não vai ficar produzindo glicose à toa. Ele vai produzir a glicose ali só o mínimo que você precisa e vai tocar o pau ali nos corpos cetônicos.
William, a gente está chegando na reta final, só para a gente sintetizar e clarear ainda mais para quem está chegando aqui e está descobrindo que existe um caminho para remissão da artrite psoriásica. Quais grupos de alimentos você pode indicar para evitar o máximo e o grupo de alimentos para priorizar?
Cara, qualquer pessoa com qualquer doença autoimune se beneficiaria, do meu ponto de vista, no meu entendimento, de priorizar a dieta natural humana, a dieta do caçador paleolítico, do caçador coletor. Então a gente pode simplesmente fazer o seguinte exercício mental: tudo aquilo que eu chego na natureza, encontro e como está e sobrevivo depois de comer isso, eu posso consumir. Então quando eu vou caçar um animal, se eu comer a carne crua, eu vou sobreviver, isso é um alimento para mim. Folhas, eu vou sobreviver. Raízes, tubérculos, vão ser um pouco difíceis de mastigar, mas eu vou sobreviver. Frutas, eu vou sobreviver. Grãos e cereais, se a gente for numa plantação de trigo e comer trigo, a gente vai para o hospital, né? Óleos de sementes, a gente nem tinha como extrair. Concentrados de açúcar, também não tinha como produzir, né? Laticínios, algum contato com o leite, mas não com processados de leite. Então, assim, ao excluir glúten, lácteos, grãos e cereais e óleos vegetais removidos.
Refinados.
Né, refinados. Eu acho que a pessoa já melhora sua saúde espontaneamente. Se ela se comportar como caçador-coletor, ela sabe que tudo que o caçador-coletor queria era caçar. Ele comia as outras coisas, mas só para sobreviver até alcançar o mamute. Né? Então, a carne é a peça principal da nossa alimentação. Agora vem o cancelamento. Então, Se a gente se focar na dieta do caçador-coletor e pensar que ele sempre queria a carne, a proteína, cara, eu acho que qualquer pessoa melhora da sua condição. E talvez esse seja o passo inicial, né? Porque a dieta cetogênica, como a Maria Vitória muito bem explicou, ela já requer alguns refinamentos e tal, e talvez ela seja um passo subsequente. Mas limpar a alimentação, uma dieta paleolítica, como era a dieta do homem durante milhões de anos até surgir a agricultura, eu acho que é o caminho ideal para todos.
Show de bola. Dr. William, obrigado mais uma vez por compartilhar um bom conteúdo. Eu vou deixar a referência do artigo que o Dr. William deixou aqui. Como ele mesmo comentou, explicou, é um estudo controlado, onde tem o controle foi crossover. As pessoas que experimentaram a abordagem dietética a cetogênica tiveram melhores significativas na artrite psoriásica. É um estudo controlado, tem a causalidade ali, tá? A relação causal. E a gente vai deixar aqui na descrição. William, mais uma vez, muito obrigado.
Valeu, meus queridos. Um beijão em vocês, fiquem com Deus, contem comigo sempre. Quiserem,
tamo junto.
Questão, a resposta para vocês é sempre sim.
Tamo
pra
junto.
Para você que defende a aveia e a bandana, chama lá o Dr. William. MV, William, rapaziada, beijo no coração. Tchau,
valeu,
tchau. E até a próxima.
Alô, tchau, tchau.